Ele nasceu pra outra briga, numa guerra que já passou.
Bem-vindo ao Base by Base, o papercast que leva genômica até você onde quer que esteja. Obrigado por ouvir e não esqueça de seguir e avaliar o programa no seu aplicativo de podcast. Então, vamos desempacotar isso. Sabe quando a ciência, tipo, pega um remédio desenhado para um vírus super específico? Um remédio que milhões de pessoas já engoliram por décadas e do nada descobre que ele faz algo no cérebro que, absolutamente ninguém tinha projetado?
O que é fascinante aqui é justamente isso, né? A serendipidade na ciência não é magia. É observação rigorosa desses efeitos fora do alvo, os efeitos off-target.
Nossa, com certeza. Porque assim, a gente não espera que um antiviral clássico esconda uma chave biológica contra, sei lá, uma doença neurodegenerativa fatal, né?
Exatamente. O desenvolvimento de fármacos foca no alvo primário, claro. Mas essas moléculas, elas navegam por um corpo humano que é incrivelmente complexo. E com o olhar investigativo certo, uma interação secundária deixa de ser um mero efeito adverso e vira uma solução biológica real.
Este é o quarto artigo da nossa série sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob. Uma série que começou em agosto de 2026 como homenagem ao Lito Souza, o comunicador de aviação brasileiro que tornou público o próprio diagnóstico. Todos os episódios até aqui seguiram uma mesma ideia: baixar a proteína priônica, silenciar o gene, cortar o RNA, tirar da doença a matéria-prima de que ela precisa. Hoje, a gente sai completamente dessa estrada. O remédio de hoje não encosta na proteína priônica nem no RNA dela e já está na prateleira das farmácias do mundo inteiro. Como os anteriores, esse episódio sai em português, feito para quem acompanha essa história aqui no Brasil.
E esse contraste prático é uma virada de rota gigantesca, porque reduzir a PAP, a proteína priônica, exige vias de administração muito invasivas.
Direto no líquor, por exemplo.
Exato, punções lombares repetidas ou cirurgias para injetar nos ventrículos cerebrais. Mas o composto de hoje, o efaverens, é só um comprimido tomado pela boca.
O que, para quem sofre com a doença, muda tudo na logística médica, né?
Totalmente. E tem um raciocínio estratégico fortíssimo aí. Numa patologia que não tem cura, apostar todas as fichas num único mecanismo é perigoso. Se a abordagem de silenciamento genético enfrentar, tipo, obstáculos em ensaios clínicos...
A gente não volta para estaca zero.
Isso. Ter uma rota de ataque mecanicamente independente é vital. Garante a resiliência de todo o campo de pesquisa.
Sensacional. E o artigo que traz essa carta na manga pra gente foi publicado na revista JCI Insight no ano de 2025. O título é Treatment with Efavirenz Extends Survival in a Creutzfeldt-Jakob Disease Model. E por aí vai.
E é essencial dar os devidos créditos aqui para a equipe da University of Calgary, lá no Canadá. Um grupo liderado pela Sabine Jiltsch e pelo Herman Schätzel.
E eles não tiraram essa ideia do vácuo, certo?
Não, de jeito nenhum. O artigo de hoje se apoia numa descoberta anterior do próprio grupo. Eles já tinham provado que o efavirenz funcionava contra prions de scrap.
Aquela versão da doença que afeta ovelhas.
Exato. Eles testaram em camundongos e viram a eficácia contra o scrap. Foi isso que deu a base para esse estudo bem mais audacioso de 2025.
Tá, mas eu fiquei curiosa com uma coisa e quem nos ouve também deve estar se perguntando. O efavirenz é um antirretroviral famoso do HIV. Como é que um remédio feito para inibir a transcriptase reversa de um vírus vai parar num debate sobre prions e cérebro?
Para entender isso, o primeiro passo é olhar para a relação do cérebro com o colesterol. É uma dinâmica bem particular.
Porque o cérebro tem muito colesterol, né?
Muito. Ele representa uns 2% do peso do corpo, mas guarda quase 20% de todo o colesterol. E ele opera de forma quase autônoma. A barreira hematoencefálica impede que o colesterol do fígado que está no sangue entre lá.
Então o cérebro precisa fabricar o seu próprio suprimento. É tipo um cofre blindado.
Perfeito. O cérebro fabrica e recicla tudo lá dentro. Mas... como os neurônios estão sempre se remodelando, eles geram um excesso de colesterol.
E se a porta do cofre está trancada, como ele joga esse lixo metabólico fora?
Ele usa uma enzima exclusiva do cérebro, chamada CY46A1. A função dela é pegar esse excesso de colesterol e converter num metabólito chamado 24S-hidroxicolesterol, ou 24SHC.
Ah, entendi. E essa nova molécula, o 24SHC, consegue passar pela barreira e sair para o sangue?
Exatamente. É o sistema de exaustão do cérebro. E aí chegamos no grande efeito acidental, o tal do efeito off-target. O efavirenz, em doses extremamente baixas, age como um ativador potente dessa enzima.
Caramba! E ninguém projetou a droga para isso.
Ninguém. Foi pura coincidência bioquímica. Ele se liga numa espécie de porta lateral da enzima e acelera o trabalho dela.
Tá, mas peraí. Se a equipe já sabia que o efavirenz ativava a enzima e funcionava contra o scrap, por que esse novo artigo era necessário? O mistério não estava resolvido?
É aí que tá. Curar scraping num camundongo não é nem de longe garantia de cura para humanos. Tem um abismo biológico gigantesco aí.
Porque as cepas são diferentes, certo?
Muito diferentes. Vários compostos que funcionaram brilhantemente contra prions de scrape adaptados para roedores falharam repetidas vezes quando foram testados em humanos com doença de Creutzfeldt-Jakob.
Nossa, que balde de água fria.
É a realidade da pesquisa. Prions humanos têm conformações tridimensionais distintas. Então, um resultado positivo em scrape não é evidência sólida para SGID.
E é exatamente aqui que entra a genialidade da metodologia desse artigo de 2025. Eles construíram uma ponte sobre esse abismo usando engenharia genética. Eles usaram uma linhagem de camundongos transgênicos chamada TG6050.
E a genética desses animais muda todo o peso da evidência. Eles nocauteiam o gene natural do camundongo. Ou seja, esses roedores não produzem a proteína priônica murina.
Eles superexpressam a proteína priônica humana, né?
Isso. Do genótipo 129mm, que é o mais comum e agressivo na doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica.
Isso é fascinante!
E fica melhor. Eles não infectaram esses animais com scrap. Eles usaram prions reais de doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica humana extraídos de pacientes reais, o subtipo MM1.
Ou seja, é a doença humana de verdade acontecendo em tempo real dentro do cérebro do modelo animal. É o teste definitivo.
Exato. É o que o trabalho anterior não conseguiu oferecer.
E a gente precisa destacar a dose aqui, porque os números me deixaram chocada. Eles deram o efavirenz via oral, direto na água de bebê das gaiolas. A dose foi de apenas 1,68 miligramas por litro na água.
É, o que dá cerca de 0,09 miligramas por quilo ao dia. É uma quantidade ínfima.
Para quem está acompanhando, qual é a diferença disso para a dose humana do tratamento de HIV?
É brutal. Essa dose da água dos camundongos é umas 300 a 400 vezes menor do que a dosagem padrão prescrita diariamente para pacientes com HIV.
300 vezes menor? Então os efeitos colaterais comuns da droga?
Virtualmente inexistentes. Aquelas perturbações neuropsiquiátricas, depressão ou sonhos vívidos que pacientes de HIV relatam, não acontecem nessa microdose.
Tá, mas aí a minha lógica diz o seguinte. Se a dose é um milésimo do normal, isso não deveria fazer nem cócegas no camundongo, muito menos frear uma infecção letal. O que aconteceu na prática com a sobrevida deles?
Os resultados superaram as expectativas. Eles testaram o tratamento em dois momentos. O grupo que começou o tratamento cedo, aos 30 dias após a infecção, teve a sobrevida média estendida em 17 dias.
Aham. E o grupo que começou tarde?
O tratamento tardio começou no dia 130 e estendeu a sobrevida em 23 dias.
Peraí, deixa eu ser advogada do diabo. 23 dias pode parecer bem pouco para ouvidos destreinados. Se a gente pensar em humanos, 23 dias é um piscar de olhos.
É compreensível pensar assim. Mas a gente tem que conectar isso com o panorama da biologia do camundongo. 130 dias de infecção significa que o animal já passou de 70% do tempo de vida que ele teria antes de sucumbir à doença.
Ah, o dano neurológico já está bem avançado.
Muito avançado. A janela de propagação exponencial do prion é curtíssima ali no final. Então, estender a vida em 23 dias nessa fase terminal é, na verdade, uma conquista colossal.
Muda a perspectiva.
Totalmente. Para ter uma ideia, o tamanho do efeito estatístico, o que chamamos de D de Coin, foi superior a 3. Na estatística, qualquer valor acima de 0,8 já é considerado altíssimo.
Então não é só acaso.
De forma alguma. E além de viverem mais, os sinais clínicos da doença, tipo a descoordenação motora e a perda de peso, foram drasticamente retardados.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque eles não ficaram só cronometrando a vida dos roedores. Eles foram olhar as engrenagens finas dentro do cérebro, na fase clínica precoce, aos 176 dias, né?
Exato. E os testes bioquímicos confirmaram o mecanismo perfeitamente. Os cérebros tratados tinham muito menos PROPPSC resistente, que é aquela forma tóxica e dobrada errada do crião.
E a enzima do colesterol, a CYP46A1?
Altamente ativa. Eles confirmaram altos níveis da enzima e, como esperado, altos níveis do metabólito 24-SHC, tanto no tecido cerebral quanto no soro sanguíneo.
Ou seja, a via de exportação do colesterol estava trabalhando a todo vapor. E eu anotei aqui que teve também uma redução em alguns marcadores de acúmulo de gordura, tipo o SREBF2 e a perilipina 2. O que isso significa?
Significa que a infecção priônica estava tentando manipular o sistema lipídico a favor dela. O cérebro doente estava acumulando gotículas de gordura, mas o efavirenz derrubou esses níveis.
É como se a infecção priônica engarrafasse o trânsito de colesterol no cérebro de propósito para facilitar a própria replicação. E aí o efavirenz funciona como um guarda de trânsito hiperativo. Ele abre as vias através da enzima, limpa todo esse excesso de colesterol mandando embora via 24-SHC e sem esse ambiente rico em gordura, o prion simplesmente perde a fábrica dele.
Eu diria que essa analogia é perfeita. O prion precisa de áreas específicas na membrana, chamadas de balsas lipídicas, que são cheias de colesterol, para conseguir se dobrar e se multiplicar. O efavirenz desmancha essas balsas.
Fica sem ter onde se replicar.
Exato. E eles provaram esse vínculo causal in vitro também. Ativando a enzima geneticamente, sem usar a droga, o resultado foi o mesmo. A doença desacelerou. É a prova mecânica que o campo precisava.
Mas isso levanta uma questão. Historicamente, a ciência já tentou usar outros remédios para baixar o colesterol, tipo as estatinas, para tratar prions. Por que as estatinas falharam e o efavirenz deu certo?
É uma diferença de mecanismo fundamental. As estatinas cortam a produção de colesterol na raiz. O problema é que o cérebro precisa de níveis basais de colesterol para as sinapses funcionarem. Se você bloqueia a fábrica, o neurônio morre sufocado. As estatinas viram tóxicas do cérebro.
Ah, faz sentido. E o efavirenz não esgota o colesterol?
Ele não esgota. Ele otimiza a reciclagem. O pool basal vital continua intacto. Ele só joga fora o excesso que o prion usaria. É um ajuste fino, não um bloqueio total.
E isso transborda o mundo das doenças priônicas, não é? Porque a gente sabe que o efavirenz, nessas exatas doses minúsculas de 50 a 200 miligramas, já está sendo testado em ensaios clínicos para a doença de Alzheimer inicial.
É, o raciocínio é quase o mesmo. A agregação das placas de beta-amiloide no Alzheimer também depende dessas balsas lipídicas. Então, usar uma droga segura, já aprovada, que atravessa a barreira hematoencefálica com facilidade, para desmontar essas balsas, é muito promissor.
E num cenário clínico humano no futuro, essa ferramenta pode ser usada em sinergia, tipo combinando o efavirenz oral para desmanchar o terreno com aquelas terapias genéticas de ponta que silenciam o RNA?
Com certeza. Atacando por múltiplas frentes simultâneas, a gente finalmente coloca a resiliência da doença à prova.
E com isso, chegamos ao fim de mais uma análise. O avanço científico é um processo que não aceita atalhos, construído rigorosamente base por base. Cada artigo que dissecamos nos entrega uma nova peça na compreensão das doenças neurodegenerativas. Não se trata apenas de buscar uma intervenção milagrosa para amanhã, mas de compreender os mecanismos de hoje, garantindo que nenhuma via de pesquisa seja subestimada e que o rigor sempre guie a esperança. Agradecemos imensamente pela escuta. O conhecimento ganha sua verdadeira força quando circula. Portanto, caso esta discussão tenha sido útil, pedimos que o episódio seja compartilhado com quem também valoriza a ciência e a clareza.
Continuem acompanhando o Base by Base nas principais plataformas de áudio para não perder as próximas atualizações desta e de outras jornadas genômicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
Ele nasceu pra outra briga, numa guerra que já passou. Ficou guardado na prateleira e o mundo nem reparou. Mas tem porta que se abre sem ninguém ter procurado. O remédio de outra guerra entrou por onde ninguém tinha olhado. Não vem calar o que se diz, não encosta no recado. Vem abrir o ralo velho que o cérebro tinha fechado. Remédio de outra guerra chegou sem pedir licença. Remédio de outra guerra, quase nada já compensa. Não é cura, é tempo a mais. E tempo aqui é o que faz diferença. Não é dose de gigante, é um tiquinho, quase nada. 300 vezes menor que a receita de outra estrada. E mesmo chegando tarde com a doença já plantada, ainda sobrou caminho pra segurar a jornada. No bicho que já trazia proteína pra estudar, o que vinha muito rápido começou a demorar. E o que sai do colesterol encontra por onde passar. O cérebro se alivia do que não conseguia limpar. Remédio de outra guerra chegou sem pedir licença. Remédio de outra guerra, quase nada já compensa. Outra estrada pro mesmo lugar, que é isso que faz diferença.